Estamos agora com a música dos Joyous Celebration. Agora são 6 da tarde em Portugal e em Angola, 7 da noite em Moçambique e na África do Sul, 5 da tarde nesta altura na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 4 em Cabo Verde. Vamos saber quais são os temas que estão a marcar a atualidade nesta segunda-feira.
Após a autorização do Parlamento, o deputado cabo-verdiano Amadeu Oliveira poderá ser detido a qualquer instante.
Já a seguir, esta e outras notícias vão estar em desenvolvimento, edição de Carla Henriques.
A Comissão Permanente da Assembleia Nacional de Cabo Verde deu luz verde à detenção de Amadeu Oliveira. A decisão foi tomada após o pedido da Procuradoria-Geral da República para deter o advogado e deputado eleito pela OCID e é anunciada pelo Presidente do Parlamento, Austelino Correia.
Hoje o ponto único era esse assunto. Nós analisamos e acabamos por decidir unanimemente por autorizar o Procurador-Geral da República a deter o Sr. Deputado Amadeu Oliveira para os devidos efeitos. Ou seja, todos os grupos parlamentares, porque a Comissão Permanente ela é composta pelos membros da mesa, que não têm poder de votação, e pelos representantes dos partidos políticos. O OCID tem assento na Comissão Permanente, o MPD e o PICV. E todos os representantes, por unanimidade, inclusive a OCID, pela voz do Sr. Deputado Amadeu Oliveira, que é membro da Comissão Permanente, portanto, decidiram todos pelo levantamento pela autorização da detenção do Sr. Deputado nos termos solicitados pelo Sr. Procurador-Geral da República.
Austelino Correia justifica ainda que a decisão não foi tomada por pressão.
Porque nós respeitamos a lei, a Constituição é lei e nós respeitamos. E, por outro lado, nós, enquanto Parlamento, enquanto Assembleia Nacional, nós somos os primeiros interessados a que se faça justiça, uma justiça justa, e que se esclareçam as situações que existem aqui no país e que deixam algumas dúvidas pairadas no ar.
E perante a autorização da Comissão Permanente da Assembleia Nacional de Cabo Verde para a detenção de Amadeu Oliveira, o deputado reafirma que agiu dentro da lei no caso em que acompanhou a saída do país do seu constituinte que estava em prisão domiciliária.
A verdade está do lado de Arlindo Teixeira. A verdade está do lado da Constituição da República. Eu agi no estrito cumprimento da Constituição da República. Mas o senhor Procurador-Geral da República pensa o contrário. Legítimo. Então, eu, Amadeu, tenho que submeter-me ao poder do Estado. Eu tenho que entregar a minha cabeça no poder do Estado. Então, eu serei, sim, detido. Posso até ficar em prisão preventiva para todo o povo depois ver, num julgamento que eu vos peço para mobilizar o povo para ir ao julgamento. Eu não sou um revolucionário. Eu sou um homem institucional. Eu respeito as instituições. Eu respeito os tribunais. Por isso que eu quero ser preso, eu quero ser acusado, eu quero ser julgado num julgamento público, não nos gabinetes da Assembleia, não nos gabinetes da Procuradoria, mas com o povo a ver e assistir.
Amadeu Oliveira considera ainda haver uma ausência quase de possibilidade de ser detido. A Procuradoria-Geral da República acusa o advogado e deputado de ter ajudado Arlindo Teixeira, que estava em prisão domiciliária, a fugir de Cabo Verde. A PGR pediu autorização à AN para deter Amadeu Oliveira, autorização que foi agora concedida. São Tomé e Príncipe celebra nesta segunda-feira os 46 anos da independência, na reta final da campanha para as eleições presidenciais. No último discurso, na qualidade de Presidente da República, Evaristo de Carvalho veio a explicar as razões da sua não recandidatura. Óscar Medeiros.
Neste 46º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe, assinalado no calor da campanha eleitoral para as eleições presidenciais, o ainda chefe de Estado chama a nação a olhar e refletir o país que se pretende construir sob o desígnio de unidade, disciplina e trabalho.
País nenhum se desenvolve tendo a sociedade mergulhada numa crise de valores tão profunda. Não iremos longe enquanto persistir o desrespeito, a indisciplina, a desordem, o roubo desenfreado e a corrupção.
Neste seu último discurso à nação, no dia da independência nacional, Evaristo Carvalho disse que durante os 5 anos do seu mandato elegeu a justiça a sua bandeira e explicou o porquê.
Não me cansei de denunciar os atropelos reinantes nesse importante setor da vida nacional e de apelar ao bom senso e ao cumprimento estrito das leis por parte dos agentes do setor. Se estas não são respeitadas por esses agentes, os cidadãos e os potenciais investidores não terão confiança na justiça, comprometendo assim o desenvolvimento.
No dia 3 do próximo mês de setembro, Evaristo Carvalho cessa as funções com a tomada de posse do novo chefe de Estado, que poderá ser eleito já no próximo domingo ou na segunda volta das eleições presidenciais. Carvalho não concorre à sua própria sucessão.
Não me recandidatei porque entendi que é tempo de passar o testemunho às gerações mais jovens, capazes de imprimir novas dinâmicas, às gerações dos novos tempos, provavelmente mais promissoras em termos de energia, dinamismo e criatividade.
Fora da corrida presidencial, Evaristo Carvalho olha com preocupação para o crescente fenómeno da compra de consciência dos eleitores.
Explorar a pobreza do cidadão para beneficiar do seu voto é imoral e indecoroso.
Mais um aniversário da independência de São Tomé e Príncipe assinalado em plena campanha eleitoral para as eleições presidenciais e num misto de frustração e esperança em dias melhores.
Eleições essas que acontecem já no próximo dia 18. O general português que irá chefiar no terreno as forças da União Europeia que vão dar formação militar em Moçambique considera tratar-se de uma tarefa de grande responsabilidade. A missão recebeu neste dia luz verde dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE. O brigadeiro-general Nuno Lemos Pires faz saber, aliás, que recebeu com orgulho esta tarefa.
Porque, obviamente, é uma missão importantíssima da parte de Portugal, da União Europeia, para comandar uma missão que é extremamente relevante para aquilo que podemos fazer para melhor ajudar Moçambique. Como português e como alguém que já esteve em Moçambique várias vezes e tem um enorme carinho por aquela terra, eu sinto, obviamente, aquilo que chama-se entusiasmo, respeito e também uma profunda ligação. Estamos a falar de um povo irmão, estamos a falar de uma nação muito amiga. Portugal e Moçambique têm uma grande ligação e, como tal, a responsabilidade de um português liderar uma missão destas da União Europeia é imensa.
O general Lemos Pires explica também no que consiste a missão da UE.
A União Europeia vai treinar unidades destas, ou seja, vai equipar em equipamento não letal e vai preparar o melhor possível para que estas forças estejam capacitadas para enfrentarem qualquer tipo de desafio no Norte de Cabo Delgado com um grande enfoque também, também está no comunicado de imprensa, eu acho que isto é muito importante, com um grande enfoque também na defesa dos direitos humanos, na vida e na dignidade das pessoas, ou seja, ao mesmo tempo se prepara forças altamente bem preparadas para poderem garantir a segurança e a proteção de civis, vai-se também garantir que é acompanhado este treino com um grande enfoque naquilo que é o respeito pela lei, pelos direitos humanos e o respeito pela dignidade humana.
A missão de formação militar da União Europeia em Moçambique tem um mandato de 2 anos e deverá estar operacional em outubro. Dentro de 2 horas, o presidente da África do Sul vai falar ao país perante a onda de violência registada nos últimos dias nas províncias do KwaZulu-Natal e Gauteng. Os protestos contra a prisão do ex-chefe de Estado Jacob Zuma já fiseram 6 vítimas mortais e estão a deixar um rastro de destruição. Há dezenas de estabelecimentos comerciais pilhados, também várias estradas bloqueadas. A partir de Joanesburgo, Vasco Pinto de Abreu, conselheiro das comunidades portuguesas, traça um curto retrato da situação.
Hoje de manhã, minha filha, teve que ir buscar as minhas netas à creche por causa dos problemas. A outra, minha filha, não conseguiu chegar ao tribunal porque as ruas estavam cheias de pedras e estavam impedidas. Há casos de queimar em centros comerciais. Estão a roubar aquilo que podem. As lojas de bebidas, é sempre as mesmas. É as lojas de bebidas, é os supermercados, é as lojas de eletrodomésticos e de televisões. Portanto, há sempre uma certa dose de tonagem no meio disto tudo. É muito triste, mas a África do Sul, infelizmente, estamos a atravessar uma crise já desde há alguns anos e agora agravaram-se as coisas com a prisão do ex-presidente Zuma.
E o discurso desta noite do atual presidente Cyril Ramaphosa acontece após a deposição de soldados nas ruas para tentarem repor a ordem. Mais de 200 pessoas foram detidas nos últimos dias. Um grupo de 119 migrantes oriundos da África subsaariana conseguiu entrar esta manhã no enclave espanhol de Melilla. No incidente, 5 polícias espanhóis e 1 migrante ficaram feridos. No total, cerca de 200 migrantes tentaram forçar a passagem a partir de Marrocos. Mas a Guarda Civil Espanhola e também a polícia marroquina mobilizaram-se para tentar impedir a entrada.
Carla Henriques com as notícias desta segunda-feira. Foi a edição das 6 da tarde. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.